Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Oi, pessoal, estamos de volta com o Mundioca, comigo, Marcelo Castilho, e também com a Melina Saad, hoje para falar sobre um tema que mexe com o mundo, que é a imigração. A gente vê em vários países, né, essa briga sobre as pessoas que vêm de fora, que chegam e nem sempre são bem recebidas. Mas hoje a gente vai falar especificamente desse problema nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas, não é isso, Melina?
É, Marcelo, olha, deu o que falar a questão do governador do Texas, o Greg Abbott. Ele colocou cercas, colocou uma espécie de muros ali na fronteira para que as pessoas não viessem do México para os Estados Unidos. Aí você me pergunta qual que é o problema disso. O problema é que a lei de imigração, ela é federal, então ele arrumou um problema com quem? Com o Biden, e outros 27 governadores apoiaram Greg Abbott. Como é que fica essa história? Que lei é essa?
Todos os governadores que apoiaram são do Partido Republicano. A gente lembra que em novembro a gente tem eleição e o Gregory Abbott, ao que tudo indica, pode ser levado a ser o vice-presidente na chapa de Donald Trump.
É, e o que assim intriga a gente, né? Dá um nó na cabeça da gente, Marcelo, é essa questão. Um estado, ele pode se sobrepor ao país? Como é que funciona essa história? Porque a gente sabe que a Constituição, cada estado tem a sua Constituição, mas a questão da imigração, como a gente falou, ela é federal. Isso aí soa como um desrespeito ao Biden, soa como um desrespeito, enfraquece o presidente Biden.
Lembrando que 2/3 da fronteira dos Estados Unidos com o México estão no estado do Texas, né? Então ele criou essa polêmica, né? O presidente do México, por sua vez, já disse que ele não aceitaria receber essas pessoas de volta. O caso, na verdade, ele está parado nesse exato momento, né? E só que a justiça americana vai ter que decidir cedo ou tarde.
É uma coisa um pouco mais profunda, né? Não sabia, soube ao fazer esse episódio, que pode ser pessoas de qualquer nacionalidade. É uma pessoa da Guatemala? Não importa, ela vai ser devolvida pro México? É uma pessoa que veio da África do Sul? Vai ser devolvida pro México? Eu ouvi o presidente do México, Andrés López Obrador, dizendo que isso era uma lei anticristã, antibíblica, desumana, que atenta contra o direito internacional e contra os direitos humanos. Vamos saber se ele tem razão ou não?
Vamos escutar a nossa primeira convidada pelo lado jurídico. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca a doutora Hannah Crispin, advogada radicada nos Estados Unidos e é especialista em imigração, o tema de hoje aqui do nosso programa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Oi, obrigada, Marcelo e Melina. É um prazer estar participando hoje com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso, doutora Hannah. Vamos começar, então, te perguntando em que pé que está essa lei do Texas que permite prender e deportar imigrantes ilegais? Ela já está valendo? Como é que isso funciona?
Não, a coisa é complicada com a história dessa lei, mas o que é importante ressaltar é de que a lei não está em vigor, não entrou em vigor. Na realidade, ela tentou entrar em vigor, mas o governo federal, a administração do presidente Biden, entrou com uma ação contra o governador do Texas, dizendo que eles não poderiam aprovar esse tipo de lei, que não poderia entrar em vigor, e tem agora uma liminar, quer dizer, o processo na corte continua pendendo, né? Essa lei ela vai ou não vai entrar em vigor? Isso nós vamos saber bem mais para frente. Mas por agora, por causa dessa liminar, ela não pode entrar em vigor, ela está suspensa até que haja uma definição do caso ou do que vai acontecer com essa lei, se ela vai ser derrubada ou não.
Doutora Hannah, o governo do Texas havia admitido, caso essa lei entrasse em vigor, não saber como isso funcionaria e chegou a analisar entregar os detidos ao governo federal para a deportação. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que é preciso a aprovação de Washington para deportar uma pessoa. Como é que, no caso dessa lei estivesse funcionando, como é que isso funcionaria? Já que um estado quer deportar, mas o governo federal diz que não.
Tá, o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para trás para conseguir entender. Lei de imigração nos Estados Unidos é lei federal. Então, somente o governo federal é que pode passar leis novas, é somente o governo federal que está encarregado, se for o caso, de deter, de prender pessoas, de colocá-las em processo de deportação ou de remoção nas devidas cortes de imigração que existem, né, pelo país afora, e é um juiz de imigração que tem autoridade para assinar uma ordem de deportação para que a pessoa possa ser removida dos Estados Unidos. Em alguns casos, oficiais da polícia de fronteira, eles podem retornar pessoas quando elas são pegas logo após elas cruzarem a fronteira, eles também têm autoridade para fazer isso, mandar as pessoas de volta. Mas são todos, seja o juiz federal ou juiz da Corte de Imigração ou oficial de fronteira, todos são oficiais federais do governo federal. O governador do Texas, né, o governador Greg Abbott, passou essa lei e queria que isso entrasse em vigor por uma série de motivos. Primeiro, porque o Texas tem, acho que a fronteira do Texas com o México, acho que é dois terços da fronteira americana com o México, estão dentro do Texas. O número de pessoas que estavam cruzando a fronteira através do Texas é um número imenso de pessoas que, durante a administração do Biden, do presidente Biden, aumentou barbaramente. Nós estamos falando em milhares de pessoas, né? Então, eles dizem, e isso eu não sou analista político, mas o que eu pude entender das diversas reportagens que eu li é de que o governador Greg Abbott passou essa lei porque realmente eles acham que o estado do Texas está numa situação de calamidade com tanta gente entrando, mas também por uma questão política. Ele é um governador republicano e com o ex-presidente Donald Trump se candidatando, né, à presidência mais uma vez, dizem que ele está de olho em ser candidato a vice-presidente juntamente com Donald Trump. Então, vamos ver o que vai acontecer, o motivo realmente com esse tipo de lei, ou realmente a razão pela qual entrou em vigor. Realmente eles não chegaram a dizer como que isso seria colocado em termos práticos, como é que funcionaria, mas sim a lei determina, a SB4, que é a lei determina que um policial estadual poderia prender e acusar de um crime, né, uma pessoa que for pega entrando no país e não tiver devidamente documentada. Essa pessoa, se pela primeira vez que ela fosse detida, ela poderia ser condenada até 6 meses de prisão, e as pessoas que fossem pegas repetindo a infração poderiam ser condenadas de até de 2 a 20 anos. Agora, o interessante da lei é que se a pessoa fosse condenada e falasse, olha, eu não quero servir tempo de prisão não, me manda embora, eles ofereceram, essa lei oferece a possibilidade da pessoa então ser deportada, mas não deportada para o país de origem, e sim retornada para o México. E aí o México já falou que não tem condição de aceitar de volta todo mundo que chega até lá e cruza a fronteira. Só para vocês saberem, normalmente, quando uma pessoa ela é deportada para o país de origem. Então, mesmo que ela tenha entrado, por exemplo, um brasileiro, mesmo que ele tenha cruzado a fronteira do México para os Estados Unidos, ele sendo deportado, ele vai ser retornado para o Brasil. E nesse caso aqui, o governador está falando, né, nessa lei da SB4, que eles devolveriam as pessoas para o México. Então, tem muita briga ainda para acontecer, para ver se isso realmente, essa lei vai algum dia entrar em vigor, mas por enquanto ela está suspensa por causa dessa liminar.
A senhora que é especialista em imigração, pode dizer para a gente, isso aí é uma tentativa, ou pelo menos me soa como uma tentativa de criminalizar a imigração?
Eu não chamaria isso, não qualificaria como uma tentativa de criminalizar a imigração, porque inclusive existe no Estatuto Federal de que pessoas que entram no país ilegalmente, elas podem ser processadas criminalmente. Eu acho é que realmente o número de pessoas cruzando a fronteira, tanto entre o Texas e o México, Arizona e o México, México e Arizona, até Califórnia, esses três estados, os números grandes de pessoas entrando, o Estado não tem como acolher todo mundo. A gente tem que lembrar que a partir do momento que as pessoas entram, o governo tem que providenciar abrigo, comida, tratamento médico para as pessoas que estão doentes ou estão com algum problema sério de saúde ou se machucaram. Crianças têm que ser levadas para um abrigo especial. Se são famílias, as crianças não podem mais ser separadas dos pais, então tem que ficar num lugar também separado, porque você não vai colocar crianças juntamente com adultos que não são relacionados a elas. Eventualmente, essas crianças têm que ir para a escola. Então, gente, é uma loucura em termos de gastos e de condições do país de poder fornecer tudo isso. Essas pessoas também teriam que ser colocadas em processos nas cortes de imigração para que cada caso, cada pessoa possa apresentar uma defesa para ver se ela tem como ficar no país ou não.
Muitas das pessoas, pelo menos que a gente acompanha daqui, elas chegam dizendo que são refugiados ou pedem asilo político, né? Esse processo, ele demora muito, doutora? Caso isso venha a ser confirmado, para ser confirmado?
Primeiro é o seguinte, você pode entrar com uma aplicação de asilo. Em muitos casos, as pessoas, quando elas entram, elas passam por uma entrevista inicial para ver se elas se qualificam para poder entrar com pedido de asilo. O que a gente tem visto na prática, isso seria o procedimento normal, mas o que nós temos visto acontecer na prática é que o número de pessoas entrando ou tentando entrar é tão grande que não existem, não tem oficial de imigração para sentar com aquela pessoa e passar por essa entrevista inicial, tá bom? Então, mesmo que ela entre aqui, futuramente ela vai ter uma entrevista, uma audiência na corte de imigração e ela entra com pedido de asilo. Agora, gente, eu acho que as pessoas muitas vezes não têm informação suficiente do que é uma aplicação de asilo. Para a pessoa ter um pedido de asilo aprovado, ela vai ter que comprovar ou convencer um oficial de imigração ou um juiz da corte de imigração que ela corre riscos de ser torturada, perseguida ou até morta se ela retornar para o país de origem por causa de algo que já aconteceu ou por causa de algo que ela corre grandes riscos de que venha a acontecer. Então existe, eu vejo isso muito dentro da comunidade brasileira, houve uma simplificação total do que é um pedido de asilo. O Brasil não é um país que, por exemplo, está em guerra civil ou está à beira de ter um golpe militar ou que algo tão sério esteja acontecendo para que você possa, todo mundo entrar com pedido de asilo e falar, o Brasil é perigoso ou eu fui assaltado, tá? Não é. Não estou dizendo de forma alguma que não exista asilo para cidadãos brasileiros. Absolutamente não. A questão é se você tem como comprovar todos os requisitos de uma aplicação de asilo.
A partir do momento que esse processo se inicia, em quanto tempo ele se resolve? Em média, né?
Ai, a pergunta...
é de milhão.
De milhão, tá? Tá? Isso tem levado anos. Exatamente por causa dessa fila gigantesca que se criou com um número grande de pessoas entrando e pedindo asilo, com o acúmulo de casos durante a época da pandemia, as cortes ficaram fechadas, né? Ou então estavam trabalhando de forma muito reduzida, então os processos têm demorado muito tempo. Existem alguns casos nas cortes de imigração que agora eles estão colocando de maneira acelerada, digamos assim, porque eles querem ter uma decisão rápida, mas isso tem levado anos.
E nesse caso, a pessoa, ela, nessa espera, ela fica onde? Ela pode transitar normalmente? Ela fica retida? Como é que é isso?
Depende. As pessoas que estão detidas, existem motivos pelos quais eles deixam as pessoas detidas. Pessoas com problemas criminais, problemas que de repente já tiveram várias entradas nos Estados Unidos, pessoas que por um motivo ou outro possam ser consideradas um risco à comunidade ou que vão fugir, vão desaparecer e não vão comparecer nas audiências. Outras estão dentro do país, em alguns casos, pessoas têm direito de obter também, aplicar e obter autorização de trabalho, mas isto é uma autorização de trabalho temporária que ela vai poder continuar renovando enquanto a aplicação estiver pendendo.
Doutora, eu ouvi o presidente do México, Andrés López Obrador, falando a respeito dessa lei. E ele dizia assim, que é uma lei anticristã, antibíblica, contra os direitos humanos. Ouvindo o discurso dele, lendo assim muito por cima essa história, dá a impressão pra gente, né, a percepção de que os Estados Unidos realmente estão agindo contra os direitos humanos. É real essa percepção que eu tenho?
Eu discordo completamente. Eu acho que, obviamente, que o México não tem o menor interesse em que essa lei entre em vigor, já que eles estão falando, essa lei determina que as pessoas seriam retornadas para o México, né? Vamos levar em consideração também...
De qualquer nacionalidade?
De qualquer nacionalidade. E o México, se querendo ou não, essas pessoas que chegam até o México para cruzarem a fronteira, acabam movimentando a economia. Pelo menos eu não tenho que comprar um sanduíche, alguma coisa, dormir em algum lugar. Então, literalmente, isso traz algum movimento econômico ali para o México. Agora, gente, honestamente, você conhece algum país que tem fronteira aberta?
Não.
Porque o pessoal... Ok. Então é, porque todo mundo fica focando nos Estados Unidos, que isso, o asilo, não quero de forma alguma dizer que eu sou contra asilo ou pessoas cruzando a fronteira. Como advogada, sim, eu tenho que lembrar que cruzar a fronteira é ilegal. Você, para entrar no país, qualquer, você tem que ter passaporte, visto para ser legalmente admitida, né? Agora, nenhum país admite pessoas assim, ó, a fronteira está aberta, você quer vir para cá, vem, entra, nós vamos te acolher, nós temos como te acolher, arrumar escola para as crianças, arrumar emprego, te dar autorização de trabalho. Isso é uma coisa muito complicada. Então, envolver religião, envolver direitos humanos, não é bem assim, não. A coisa é muito mais séria do que isso. Acho que a gente não pode misturar as duas coisas. Sem dúvida alguma, há uma necessidade muito grande de uma reforma imigratória. Há anos vem se conversando sobre isso. A última vez que houve alguma lei que deu possibilidade às pessoas de se legalizarem no país, que se encontravam fora de status, fechou em 30 de abril de 2001. E um, quer dizer, vão ser literalmente no fim desse mês 23 anos, e de lá para cá é uma politicagem danada. Um partido joga a bola para o outro e culpa o outro de não ter feito nada.
Ainda falando sobre o presidente mexicano, ele disse que qualquer tentativa de deportação ele vai combater. Ele pode fazer isso? Proibir essas pessoas serem devolvidas para o México?
Olha, antes de pensar nisso, Marcelo, a gente tem que ver essa lei entrar em vigor, o que eu acho muito pouco provável. Imigração, sem dúvida alguma, é algo que é do governo federal. Então, eu acho muito pouco provável. Anteriormente, houve já tentativa de outros estados de colocarem leis em vigor que foram derrubadas, de estados de fronteira com o México. Então, eu acho muito pouco provável e eu acho que se isso lá para frente entrar em vigor, então aí vai caber ao México e ao presidente do México começarem realmente a verificar quem está entrando no México e se essas pessoas deveriam ser admitidas dentro do país em primeiro lugar, né, dentro do México.
Doutora, eu queria que a senhora explicasse, eu tenho acompanhado essa questão, o governador do Texas, o Greg Abbott, ele mandou colocar umas cercas, o Biden mandou tirar. Como é que está essa questão? As cercas estão lá?
Olha, honestamente, eu não sei te dizer no presente momento se as cercas estão lá ou não, como é que está a situação do muro, porque é uma briga danada, é um dia uma coisa, no dia seguinte é outra. E o fato é que muita gente continua entrando. Não sei te dizer se a cerca está ou não está lá em pé.
Agora, doutora Hanna, a gente percebe que isso no lado da fronteira do Canadá não ocorre. Uma vez a gente chegou, e pelo menos eu cheguei a ler aqui, que tinha essa corrida dos coiotes, né, os chamados coiotes, para, ao invés de ir entrar pelo México, entrar pelo Canadá, e que porque não tinha barreira nenhuma. A senhora já ouviu falar coisa parecida, exatamente, ou confirma isso?
Bom, confirmo que o número de pessoas que conseguem entrar pela fronteira do Canadá sem serem legalmente admitidas é muito menor, infinitamente menor. Primeiro porque elas teriam que chegar até o Canadá, o que é muito mais difícil. Vamos lembrar que um grande número de pessoas que entra pelo México está vindo da América do Sul ou da América Central. Como é que esse pessoal vai chegar até o Canadá? Eles não conseguem nem entrar no Canadá. Além do mais, tem, pelo que é, dificuldade de cruzar a fronteira em si, por causa da geografia e do frio também. Montanha e lugares que são muito difíceis de cruzar, mas o pessoal não tem nem como entrar no Canadá primeiro para depois conseguir cruzar para os Estados Unidos.
A gente está observando todos esses problemas com imigração. Bom, esse é um tema que, independentemente de governo, ele sempre está rolando, né? Mas com o Biden, está nesse ponto. A senhora acredita que, caso Donald Trump volte a ser presidente, essa questão ela vai dificultar ainda mais a imigração? Ele já andou dando algumas declarações que não vai dar nem 10 centavos para o México, já andou falando mal dos imigrantes. Como é que a senhora acha que vai ficar?
Olha, eu acredito que se o ex-presidente Trump for eleito outra vez, com certeza a situação na imigração vai dificultar, porque os anos da administração Trump, ele dificultou, o que ele pode fazer para dificultar, principalmente, não estou falando de imigração legal não, mas das pessoas que estão em processo nas cortes de imigração, a coisa ficou complicada. E ele já está falando a torto e direito que ele vai criar campos de deportação. Eu não posso nem escutar esse termo, porque obviamente isso lembra a gente a campo de concentração, mas ele tem usado esse termo demais, que ele não vai mandar todo mundo de volta, que ninguém vai entrar. Ele vai criar campos onde as pessoas vão ficar e de lá vão ser retornadas para os países de origem.
Doutora Hanna, pelo seu conhecimento nessa área, quem busca a imigração, nesse caso, ele tem um favorecimento maior por ser da origem dele? Por exemplo, um latino-americano ou um africano, ele tem mais dificuldade de entrar e ficar nos Estados Unidos do que um europeu, por exemplo?
Não necessariamente. E se você tem um familiar que seja cidadão americano ou residente permanente que possa fazer uma aplicação para que você venha viver aqui, ou processos, os mais diversos processos através de oferta de trabalho, existem limitações numéricas para pessoas que são da Índia, das Filipinas, do México e da China, por causa do grande número de pessoas que vêm. Então, para pessoas desses quatro países, existe uma numeração, uma limitação numérica, e a espera é maior. Existem processos de, por exemplo, para investimento, que os Estados Unidos têm acordo com alguns países, o Brasil não é um deles, o que facilita para as pessoas para virem poderem imigrar legalmente e viverem aqui, né, e trabalharem nos Estados Unidos, mas não necessariamente, eu sou brasileiro, meu pai é cidadão americano, meu processo, ele vai entrar com um pedido para mim, meu processo vai demorar mais porque eu sou brasileiro, absolutamente não.
Agora, a gente sabe o mal-estar que se formou, né? Já havia antes, mas ficou mais intenso há 2 anos entre Estados Unidos e Rússia. E se um russo quiser ir morar nos Estados Unidos, qual a probabilidade dele conseguir ou não tem, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando?
Não, se ele vier pelos meios legais, obviamente, da mesma forma que eu mencionei antes de processos feitos, sejam por familiares ou através de solicitação de visto de trabalho, processos de oferta de trabalho, não tem por que o caso ser negado simplesmente porque uma pessoa é russa.
Estados Unidos seria a terra da oportunidade, sempre foi vendida assim como sendo a terra das oportunidades. Se, por exemplo, uma pessoa hoje de 23 anos quiser entrar para morar nos Estados Unidos, ela tem mais chances do que eu, por exemplo, com 50? Na verdade, eu tenho 54, tá, doutora? Ela começou a rir, aí eu falei, eu tenho
54. Uma coisa, é por causa disso? Tá, então deixa eu explicar uma coisa. Em termos de imigração, os processos feitos, depende. Se, por exemplo, você vai fazer um processo, o de 23 casou com uma cidadã americana, e se você se casar com uma cidadã americana, o processo vai levar o mesmo tempo, não faz diferença a sua idade. Outra coisa também é o seguinte, interessante, a pessoa a partir de 21 anos de idade para a imigração é considerada adulta, então não faz mais diferença para certos tipos de trabalho, não através de um cônjuge aplicando para o outro, ou seria o mesmo tempo de espera tanto com você com 23 anos como com 53 ou com 80.
O quanto que a senhora acha que a questão imigratória ela vai pesar nessa eleição na hora do americano votar?
Olha, eu acho que já está pesando muito, porque o problema do número grande de pessoas entrando pela fronteira está chegando aos pontos de calamidade. Literalmente, o país não tem como absorver tanta gente entrando. Existe uma rivalidade muito grande entre os dois partidos. Temos que lembrar que assim que o presidente Biden assumiu o poder, ele tentou de várias formas aprovar reformas imigratórias, o que daria direito a milhões de pessoas que estão vivendo aqui indocumentadas de poderem se documentar, e o que também daria mais força para que ele conseguisse controlar a fronteira, contratar o número necessário de oficiais, implementar as leis, que são leis muito antigas e que precisam ser modernizadas. Então, como a gente já comentou antes, o ex-presidente Trump continua dizendo e continuará com certeza das grandes discussões que ele tem feito nos discursos que ele tem falado muito, é de que ele vai fechar a fronteira e vai acabar com esse oba-oba, como ele diz, né, assim, traduzindo para o português, de gente entrando sem parar, mas ele está dizendo também que ele vai fazer uma varredura, sair catando quem está aqui fora de status e vai mandar embora.
Para deixar claro para as pessoas que ainda não entendem, a pessoa estar legalmente nos Estados Unidos não significa que ela tenha o famoso green card.
Não, existem pessoas, você pode ter o green card. O que é isso? É uma autorização para você viver e trabalhar nos Estados Unidos. Então, você é um residente permanente do país, né? A pessoa que tem green card. Você tem as pessoas que são cidadãs americanas ou que são porque nasceram nos Estados Unidos ou se naturalizaram americano. Agora, você tem as pessoas que estão em status legal no país. Você tem gente que está estudando, você tem gente que está trabalhando aqui com dezenas de vistos de trabalho diferentes, seja trabalho temporário, é trabalho para pessoas qualificadas ou não. Então, estas pessoas estão em status no país. Pessoas que têm processos pendendo com a imigração são consideradas como, vamos dizer, elas estão num limbo. Elas não estão fora de status, mas elas ainda, para as que não têm os casos aprovados, elas não são residentes permanentes do país.
Tá certo, quero te agradecer muito, doutora Hannah Crispin, advogada radicada nos Estados Unidos, especialista em imigração. Muito obrigada por essa entrevista, por explicar pra gente de maneira tão didática um assunto tão difícil, tão espinhoso, né, Marcelo?
Exatamente. E já dizendo que a gente pode pedir pra senhora participar no futuro sobre essas questões, seja quem lá for o vencedor das eleições aí. Pode deixar.
Obrigada, um abraço.
Obrigado e um abraço para a senhora.
Tudo de bom, obrigado.
Tchau, tchau, tchau.
Pois bem, tá explicado. Eu não conhecia nada de legislação americana. A gente espera que a justiça lá decida o melhor.
É, então vamos saber agora no âmbito das relações internacionais como é que fica essa história. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com a professora Denilde Rosehacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela sua participação.
É, eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
Professora, a gente sabe que imigração é uma pauta em voga em diversos países, não somente nos Estados Unidos. Mas nesse fato específico, as eleições de novembro foram as que mais motivaram essa disputa entre o governador do Texas e o presidente Biden?
Olha, ela vem sendo construída, né, a disputa aí entre o Biden e o governador do Texas, que é um republicano, que vem colocando durante aí boa parte do governo Biden, de que o Biden tem sido leniente com a questão da imigração e que o fluxo migratório tem atingido patamares muito altos e isso dificulta para o Texas, que recebe ali na fronteira com o México um grande volume. Então, é algo que já estava na agenda de disputa entre os dois, mas que, obviamente, com esse tema sendo um dos temas centrais da campanha do Trump, ganha uma dimensão ainda maior. E o atrito entre o governador e o presidente é de forma bastante ampla, né? Tem envolvido aí, inclusive, setores como a questão da justiça, como envolve também o discurso contrário de outros governadores, como o governador da Flórida. Então, ela se traduz muito na disputa eleitoral, mas ela é também parte do acirramento político em algumas temáticas entre democratas e republicanos.
O governo do México criticou a decisão do governador do Texas, o Greg Abbott, e diz que vai combater qualquer tentativa de deportação. Isso é possível?
Seria mais um, né, atrito entre o México e Estados Unidos. Essa também, do ponto de vista do México, vem sendo também um questionamento sobre a postura americana. O governo americano, e aí não foi só o Biden, mas a gente sempre tem que lembrar que a questão migratória sempre foi um ponto de atrito entre México e Estados Unidos em diferentes governos, né? O governo Obama teve questionamentos, o Trump tiveram muitas questionamentos e agora também com o Biden, né? O Biden num tom mais de tentativa de cooperação, né? na proposta de que o México tenha que barrar essas pessoas no seu território, com ações inclusive que envolvam não só o México, mas também outros países da América Central, onde o fluxo começa, ou o grande fluxo começa, mas essa situação específica já tem gerado aí muitos atritos na fronteira, porque não só da discussão sobre a deportação, mas também o patrulhamento na fronteira, e especialmente no Texas, já vem sendo aí um ponto de atrito entre os dois governos. Mas o que o México acaba tendo de posicionamento é denunciando essas ações, algumas vezes tentando controlar esse fluxo na fronteira, mas também tem pouco recurso de impedir que as pessoas tentem entrar nos Estados Unidos aí pelas vias que a gente conhece e muitas vezes bastante perigosas, não só para as pessoas que estão envolvidas na travessia, mas também pela toda a rede de crime que está em torno desse processo.
Muitos dizem que democratas e republicanos não são tão diferentes sobre esse tema de imigração. O que mudou agora foi o momento eleitoral. A senhora concorda?
Olha, é um tema que, desde os anos 90, é constante na política americana. Mas o Biden e o Trump tiveram diferenças bastante grandes na assistência, a chegada de imigrantes, no processo de deportação, que no caso do Trump se tinha um processo de segurança ainda mais restritivo, mudanças na postura do Biden com relação às famílias,
famílias de imigrantes para que elas não fossem para lugares diferentes de detenções e se houvesse aí um desmembramento das famílias. Então, acho que tem vários pontos de diferenças entre os dois, se a gente compara Trump e Biden. E mesmo se compara o Obama e o Trump, apesar do Obama também ter feito muitas ações de deportação, a forma e a lógica foi bastante distinta do que era a proposta do Trump. Agora, mostra a incapacidade dos Estados Unidos de lidar com esse problema. E aí, independente dos governos mais duros ou governos que buscam soluções mais cooperativas, ela continua sendo uma agenda em que os governos conseguem lidar pouco. E no caso do Biden, os números de entrada são bastante elevados e tem gerado um problema em outras regiões, porque a estratégia da Flórida, do Texas, do Novo México, é transportar esses imigrantes para cidades ou para estados governados por democrata. Então, você tem um fluxo muito grande de imigrantes chegando em Nova York, em Chicago, que acabam também tendo uma percepção sobre a imigração diferente e aumentando a percepção negativa sobre o imigrante, inclusive em estados que sempre foram muito abertos à entrada de imigrantes.
Professora, recentemente o candidato Donald Trump disse que caso ele volte a ser presidente, que ele não vai dar nem 10 centavos para o México. Já mostra, sim, isso já é para espantar imigrante. O que que o imigrante passa pela cabeça dele? Que nos Estados Unidos ele vai ter, a despeito de um governante como Trump, uma vida melhor?
Os motivos de saída dos países são muitos, né? Você tem algumas situações em função da crise econômica, principalmente pós-pandemia, e em muitos dos países o que levou aí levas de imigrantes. De outro lado, você tem questões de segurança, estados que cada vez mais desestruturados, em que o crime organizado pressiona muitas das famílias e sociedades, e muito do sonho americano, né, de imigrantes que acreditam que irem para os Estados Unidos vão conseguir melhores condições de vida, não só para si próprio, mas para sua família. Então, as motivações são muitas. Se a gente pegar agora uma grande leva de imigrantes do Haiti, que está saindo do Haiti em função das questões de segurança no país, de segurança pública, até situações de países em que as pessoas estão saindo pelas questões econômicas e falta de oportunidades. Mas todas têm a mesma motivação, ir para países em que é possível reconstruir suas vidas e ter ganhos econômicos. E muitos estudos mostram que muitos desses imigrantes, eles são importantes para a economia local, que eles vão atuar em áreas que muitas vezes o cidadão daquele país não vai buscar aqueles empregos, então ele substitui em termos de mão de obra, e também tem uma base de consumo muito grande. No caso americano, apesar dos dados serem muitas vezes reafirmarem o quão positivo o imigrante tem para determinadas regiões, na área agrícola, nas áreas de serviço, em áreas que são de atuação aí muito ligadas a uma mão de obra que seria uma mão de obra mais intensiva. Mesmo assim, a população muitas vezes sente que está perdendo espaço e que esse imigrante está tendo oportunidades que seriam oportunidades que para cidadão local. Então essa percepção é muito forte. E na eleição agora, o Trump e muitos grupos da extrema esquerda e da extrema direita, e de grupos ligados à direita americana, vem reafirmando essa percepção e mostrando um outro fator, que é que esses imigrantes trazem, levam com eles não só os sonhos, mas também as mazelas dos países em que eles saem, e que a questão da segurança passa a ser um elemento de importante para e de desestruturação. Então, o discurso tem sido cada vez mais em associar o imigrante à situação de insegurança e de insegurança pública nas regiões onde tem um grande volume de imigrantes. Então, isso acaba sendo reafirmado e quando há algum caso específico, isso ganha uma dimensão no imaginário aí, na posição popular, e que se torna forte em termos de percepção, e o que a gente percebe é que as pesquisas mostram que não é só deixou de ser uma preocupação, mas passou a ser um medo, o quanto a imigração nos Estados Unidos está associado também aos problemas de segurança pública.
O Donald Trump, candidato republicano, ele chegou a chamar todo mundo de criminoso, né? Falando, eu vou expulsar esses criminosos daí. Pelo seu conhecimento, nesse caso, ser latino-americano ou africano é um fator que pesa desfavoravelmente em comparação ao imigrante europeu, por exemplo?
Pesa bem de forma, não só por causa das questões de preconceito e daí, envolvendo aí as questões étnicas e raciais, mas também pelo padrão, né? O imigrante europeu tem maior escolaridade, então ele assume e vai e para empregos que são empregos com patamar de escolaridade maiores, então isso acaba também gerando essa divisão e essa percepção. E também pelo volume, né? A gente tem um volume muito maior de imigrantes hoje latinos entrando nos Estados Unidos, de países africanos e também uma leva que a gente viu nos últimos anos dos países do Oriente Médio, né? nas situações aí que também são vistos de forma negativa e que geram também toda essa rede de xenofobia que a gente vê para o caso dos latinos e dos africanos.
A comunidade latina atingiu o recorde de 36,2 milhões, uma fatia de quase 15% do eleitorado. Estudos dizem que até 2050 o espanhol vai ser a língua mais falada dentro dos Estados Unidos, se é que já não é, né? O que nós vemos aqui pode ser encarado como uma certa xenofobia?
Uma das razões que essa percepção da presença do imigrante é exatamente pelo crescimento, né, da comunidade latina. Aqui a gente tem que dividir em duas questões, né? Do ponto de vista eleitoral, a comunidade latina que vota é a comunidade latina permanente, né? Já tem aí pelo menos uma geração, muitas já são na segunda, terceira geração, que tem cidadania americana. O outro grupo é o dos imigrantes que estão chegando, que não têm direito a voto, que não participam da vida política americana, mas que estão presentes na sociedade e cada vez maior em alguns estados, com um peso muito grande em termos linguístico, né? Então, esse também é um outro fator. Mas todos os estudos sempre mostram que tem um ponto muito importante nesse dado, né? É uma população que fala espanhol, mas ela também, quando ela migra para os Estados Unidos, ela não fala inglês ou não se comunica em inglês, mas nas gerações seguintes, sim, né, ela passa a ser integrada à sociedade americana. E é o sonho do imigrante, né, que ele vai dominar, do ponto de vista linguístico também, e estar integrado nos Estados Unidos, e falar inglês é um dos pontos importantes de demarcar a sua integração de fato na sociedade americana. Então tem muito do mito de que o espanhol vai ser uma língua predominante, mas ela é de um grupo importante, que cada vez maior, que vai ter cada vez mais peso eleitoral. Isso é um ponto também explorado aí na campanha, especialmente os democratas têm buscado esse voto do hispânico, mas também é importante reafirmar que é uma população que quer se integrar, que quer participar da vida social americana e adota muitos dos símbolos americanos, e o inglês é um ponto bastante importante de reafirmação de identidade.
A senhora falou da comunidade latina permanente, né? E houve um crescimento do número de pessoas que se tornam aptas a votar, né? Já lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Só que os republicanos, por incrível que pareça, acreditam que isso é bom. já que os especialistas dizem que economia e valores conservadores são razões apontadas pelos estudiosos de lá, que fazem essas pesquisas agora, para o avanço do Trump sobre esse extrato dos latinos que votou em peso em 2020 em Joe Biden. E eles estariam virando esse lado agora para votar em Donald Trump. O que, que explicaria isso?
Olha, um dado importante também é que é um grupo cada vez mais jovem, né? Então, tem um eleitor muito jovem entrando, hispânico, que se decepcionou muito com o Biden. Então, isso também é um fator. O fator econômico pesa muito para os latinos. Diria até que, muitas vezes, até mais do que a questão dos valores conservadores e morais, mas a visão de que o governo Trump foi economicamente mais positivo é muito forte para a parcela desse eleitorado que está buscando condições financeiras e econômicas melhores. Então, um governo que possa também sinalizar nesse sentido ganha maior peso dentro desse eleitorado. É um eleitorado que aqui a gente tem vários grupos, né? E essa é uma coisa que a comunidade latina nos Estados Unidos tem reafirmado muitas vezes. Não é um grupo homogêneo. Quando a gente olha para os latinos, que é a maior comunidade que está na Califórnia, ela é majoritariamente democrata. Mas quando a gente olha para os grupos, aí a segunda maior força que fica na Flórida, ela tende a ter uma divisão maior e por isso acaba sendo um pêndulo durante a eleição, porque em alguns momentos vai mais para os republicanos, outros momentos mais para os democratas. Então, também não é possível trazer aí uma visão homogênea de como que vai ser esse processo eleitoral e qual vai ser o pêndulo que vai a comunidade hispânica, mas fatores econômicos pesam para vários desses grupos, então a percepção de ganho econômico e da sensação de que o Trump foi um governo que permitiu o empreendedorismo, permitiu uma ação de pequenos negócios, isso está bem forte em algumas das comunidades. Agora, e o Trump vem neste grupo enfatizando muito essa relação, né, de que ele não é contra todos os imigrantes, ele é contra esses novos imigrantes que estão associados à questão de segurança, mas aqueles que já estão lá, que já são integrados na sociedade americana, vão ganhar com o governo dele em termos econômicos. E os grupos que são mais religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, acabam sendo também importantes para ir de atração dos grupos republicanos. Então, eu diria que a gente vai ter um mosaico muito forte de diferenças no eleitorado hispânico. E isso é normal, né? Porque se a gente pensar que esse processo, quanto maior a comunidade, mais diversificada ela vai ser em termos de interesse, é normal que a gente tenha também isso dentro da comunidade hispânica nos Estados Unidos.
Agora, professora, Biden teve quase 70% dos votos dos latinos na última eleição. Quando a gente começa a falar que essa comunidade latina estaria indo para o outro lado, por mais que a gente tente entender, não poderia ser um tiro no pé também? Tipo, eu tô dando arma pro cara que já disse que ele não quer que o meu tio venha para cá. E por outro lado, a gente não estaria criando uma casta, tipo, eu consegui me estabelecer aqui nos Estados Unidos, eu não quero gente vindo para cá porque pode ser uma ameaça ao meu emprego, ao meu status, ao tudo aquilo que eu consegui, que meus pais conseguiram no passado?
Pode. Obviamente pode, viu, Marcelo? Acho que essa é uma situação possível de acontecer e até de haver uma separação imperceptível de que eu estou falando de gerações que já estão integradas, que são americanas, e dos novos imigrantes. Isso é possível que a gente tenha à medida que vai tendo esse processo. Mas acho também há uma percepção de que muito do discurso do Trump seria um discurso de campanha, e se olhar para as políticas que ele fez, ele foi duro com a imigração, mas foi duro com os imigrantes não documentados, né, aqueles que não têm a situação legalizada, mas não com aqueles que já estavam legalizados. Então, essa percepção também um dos fatores, mas de fato a gente passa a ter aí padrões distintos e grupos que vão defender a sua posição e o status quo, mas sem olhar para a questão da migração como um todo. É algo que pode ser que avance, e é isso que os democratas têm colocado, que é a importância de pensar na imigração de forma a todos os grupos e a todas as situações. Mas as disputas ainda são muito grandes de narrativa, e como todos os temas polarizados, ela vai gerar esses embates e essa capacidade de uso, né, dessas questões, e até uso político de pessoas que são bem intencionadas, mas que vão ser utilizadas aí nas disputas de narrativa entre democratas e republicanos.
Há uma outra questão, que é a questão do etarismo. A gente sabe que Biden já está com 80, o Trump não está muito diferente, está com 78. O governador do Texas, o Greg Abbott, ele é apontado como um provável candidato a vice-presidente na chapa de Trump. Por isso ele estaria fazendo isso, só que ele teve também um grande apoio de outros governadores republicanos. E a gente vê que essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos se repetiu, por exemplo, em Portugal, onde a gente viu brasileiros que conseguiram se eleger ser contra a imigração de brasileiros. É um fenômeno que não se restringe aos Estados Unidos?
É um fenômeno que não se restringe, né? A questão migratória hoje ela é de fato polarizada e presente aí nos grupos, especialmente nos grupos mais à direita, né, e fortemente nos grupos de extrema direita, que usam a imigração como uma dos pontos de gerar temores e preocupações da perda de status e da perda de direitos dos grupos que já estão estabelecidos. Então isso faz com que, no caso a gente viu em Portugal, mas em outros países europeus também, que mesmo imigrantes acabam reafirmando essas ideias, não só pela questão política, mas também pelo medo da perda dos direitos já conquistados. Então isso tem sido e tem sido explorado, né, por esses grupos políticos em diferentes países.
A questão da imigração, da legalização da imigração nos Estados Unidos é um tema que está sendo discutido pelo menos há 20 anos. Se eu não me engano, a última vez foi em 2001 que conseguiram fazer uma lei, só que o tempo passa e eles começaram a deixar essa situação de legalização mais difícil. Essa poderia ser uma carta na manga para quem tenta entrar nos Estados Unidos ou não? Fala assim, ó, eu quero entrar da forma legal, vocês é que não conseguem me legalizar?
O problema, muitos tentaram pela forma legal, então isso é um caminho que acontece, de tentar a migração pela forma legal, ela é muito restritiva, e aí neste caso Biden e Trump e também Obama, né, só para pegar os últimos três aí, governos, foram governos que foram muito restritivos no número de permissões para entrada de pessoas para trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, o que gera essa massa também de não documentados. E é parte do discurso e das dificuldades colocadas. Então, é um ciclo, né? Se a gente pensar, a gente está falando de um ciclo assim. Os governos restringem os caminhos legais, as redes de imigração ilegal se acionam, ganham com esse processo, porque ela envolve aí toda uma rede de pagamento, de ações que acabam também fazendo com que pessoas gastam as fortunas para conseguir entrar nos Estados Unidos, sem contar todas as inseguranças desse processo. E aí você depois tem uma repressão muito forte dos governos que faz com que essas pessoas acabam sofrendo não só a todas as inseguranças, mas também a perda desses recursos e perdas de direitos. Então a gente tem um ciclo bastante complexo e que não tem se mostrado capaz de uma solução de fato que seja efetiva, mas muitos desses países dependem de imigrantes para condução aí de muitas áreas e muitos trabalhos. Os Estados Unidos é um exemplo, uma das ações da Flórida de restrição de entrada e de deportação local, né, de envio de pessoas para outros estados, gerou uma série de dificuldades em muitos dos setores econômicos na Flórida, porque não havia pessoas para assumir muitos dos trabalhos que eram feitos pelos imigrantes. Então, esse impacto econômico, mas de outro lado também todas as questões legais que envolvendo, é um círculo que deveria ter uma política mais efetiva, mas nenhum dos governos tem conseguido e tem sido capazes de trazer opções de fato para serem implementadas.
Professora, na semana passada, a Suprema Corte do Arizona reativou uma lei lá do século XIX para proibir o aborto em quase qualquer circunstância. A exceção vale para quando a vida da gestante está em risco. O que que a sociedade americana, que a gente sabe que é conservadora, está sinalizando com isso?
Esse é outro tema bastante importante da campanha, e neste caso tem aí grandes divisões, né? De um lado, grupos conservadores que têm conseguido, do ponto de vista legal, sumir posições e propostas que vão na contramão de uma consolidação de legislação, né? Caso esse caso, mas também a própria Suprema Corte abriu aí o espaço para as revisões estaduais. E aqui há uma divisão eleitoral entre mulheres de classe média, de regiões urbanas para as regiões rurais. Então, ela tem sido aí um ponto bastante de disputa política, que vem sendo explorado mais pelo Biden e menos pelo Trump, porque ele tem uma posição algumas vezes menos conservadora do que se esperaria pelo seu eleitorado. Então ele tem tido muita dificuldade em transitar nessa temática, que entende que ela pode ser mais negativa para ele do que positiva. Mas o que se vê é um retrocesso em termos de legislação e de mudança, né, em vários estados, e essa é uma tendência, especialmente nos estados mais conservadores, nos Estados Unidos.
Tá certo, a gente teve o prazer de falar novamente com a professora Denilde Rosacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido. O Mundioca sempre estará de portas abertas para a senhora. Esperamos que proximamente a gente volte a bater um papo.
Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
Depois de legislação americana, hora do mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, você viu o filme aclamado Titanic?
Claro, vi aos 15 anos, tem tempo, hein?
Chorou?
Não.
Chorou, que eu sei, todo mundo chorou. Todo mundo que viu o Titanic chorou. Mas aqui, presta atenção nessa...
Fale por você,
não chorei, não. Eu achei só que tinha espaço pros dois ali, que o cara não precisava ir embora, né?
Precisava ter morrido,
não,
né?
Não precisava ter morrido, mas tudo bem. Mas um assunto agora veio à tona de volta, entendeu a tona? Em relação ao Titanic. Uma ilusão de ótica causada pelo mau tempo pode ter desempenhado um papel vital na tragédia do famoso transatlântico, que afundou no dia 15 de abril de 1912. De acordo com reportagem publicada no jornal Times, uma miragem pode ter obscurecido o enorme iceberg que atingiu o navio, impossibilitando a sua localização a tempo. No dia da tragédia, inafundável Titanic, com 2.240 passageiros e tripulantes, passaram de águas mais quentes para águas mais frias e já haviam recebido vários avisos sobre icebergs na área. A colisão se deu às 23h40 e o transatlântico afundou nas primeiras horas do dia 15. Não havia botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros e tripulantes. E agora, somente agora, as evidências sugerem que eles navegaram diante de uma inversão térmica, que acontece quando uma faixa de ar frio afunda sobre o ar mais quente, e aí, nesse caso, o ar frio veio da corrente do Labrador ao longo da costa canadense e o ar mais quente veio da corrente do Golfo. Essas inversões térmicas podem causar uma série de miragens, incluindo a famosa Fata Morgana, pela qual os navios podem parecer flutuar acima do horizonte. Você já viu essas imagens? São interessantes essa Fata Morgana, assim. Parece que tá, tem a linha do mar, um espaço e a embarcação em cima. No caso do Titanic, o que o pessoal acredita é que essa inversão térmica levou a uma miragem superior que cria um falso horizonte, ou seja, quando eles perceberam o iceberg, já era tarde demais.
Você acha que eles morreram por causa dessa miragem ou são elucubrações que estão fazendo?
Eu acho que é um tema que levou muita gente a pesquisar vários e vários anos. James Cameron fez um filme que fez muito sucesso, fez expedições, a gente acompanhava as expedições, ou seja, é um assunto que até hoje rende. E essa informação agora que Times traz, né, pode ser uma explicação por que o melhor transatlântico do mundo na época.
Foi... um navio que diziam que nunca ia afundar.
E ainda tinha aquela frase que falava que nem Deus afundaria o Titanic, e aí a gente viu no que acabou dando, né? E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim.
É, Marcelo, tudo que começa, um dia acaba, e eu vou pro meu recadinho, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, deixe seu recadinho pra mim, você sabe que eu gosto.
E também temos novidades.
Em breve nós teremos uma conta no YouTube e outra no TikTok, olha que bacana.
Aumentando as redes sociais pra você curtir o Mundioca. Gente, a gente fica por aqui, até a próxima, beijos.
Beijinho, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.